Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Olá, Joana.
Olá, como estás? Olá. Boa tarde a todos.
Hoje é um dia especial, celebramos o São Valentim. E eu, como psicóloga clínica, queria só deixar aqui uma mensagem de sensibilização, uma vez que este programa explora aqui o universo da parentalidade e têm sido as crianças, efetivamente, o nosso foco, não é? O amor tem muitas formas, mas o amor romântico só acontece aos adultos. Por isso, vamos deixar de perguntar às nossas crianças se elas namoram, se elas já têm namoradinho. É importante para o seu desenvolvimento saudável e para a sua segurança que não o façamos e que estejamos sensíveis a isto, e reforçando o amor romântico que acontece aos adultos. Posto isto, precisamos de mais amor, não é, Joana? O mundo precisa de amor. E acho que o que estamos a fazer aqui também é doar o nosso tempo e acrescentar, de certa forma, valor, não é? Também é uma forma de amor. E hoje, a Joana é terapeuta da fala, como todos sabem. Vamos falar aqui também da importância dos sinais de alerta e da intervenção precoce nesta área e do papel tão valioso dos pais e de todos os adultos que envolvem a criança, certo, Joana? Este é o nosso tema de hoje.
É verdade, é verdade. Antes de mais, agradecer mais uma vez à Bárbara por estar aqui a poder partilhar, como tu colocaste hoje no Facebook, partilhar aquilo que eu gosto e aquilo que eu faço diariamente é realmente muito bom. E sempre que saio daqui, saio com aquele pensamento de missão cumprida. E agradecer a todos os ouvintes que nos estão a ouvir e que aproveitam este bocadinho para aprender. Eu vou também aqui lançar, Bárbara, se me permites, um desafio.
Força.
Porque eu acho que é importante também envolvermos as pessoas que nos estão a ouvir no Facebook, na rádio, colocarem dúvidas. Nós hoje vamos falar aqui de sinais de alerta, portanto, são muitos os sinais de alerta e muitas perguntas que os pais nos vão colocando ao longo do dia e que me ligam a perguntar se é normal, se não é normal. Uhum. E portanto, tudo aquilo que for colocado aí no Facebook, se não for respondido agora aqui em direto, porque às vezes é um bocadinho complicado, mas depois podemos aqui ajudar a dar uma resposta.
A Joana vai tentar, de certa forma, partilhar o máximo que conseguimos nesta escassa hora, não é? Mas tal como eu tenho vindo também a dizer, é importante que vão interagindo connosco e mesmo nos comentários do direto, numa mensagem privada, seja na página da AVFM ou da Futuro, questionem, partilhem, porque podem ter a boa vontade da Joana a responder estas questões tão importantes, não é, Joana?
Sim, e sem vergonha, porque a dúvida de uns pode ser a dúvida dos outros. E
é isso.
Salvaguardando sempre que cada criança é cada criança. Mas isto vamos,
sim,
falar,
vamos
aqui,
falar mais à frente.
Aqui okay. Hoje.
Quando nós falamos de sinais de alerta, Joana, estamos-nos a referir a quê?
Olha, sinais de alerta eu vou aqui defini-los como geral. Pode ser terapia da fala, pode ser psicologia, pode uhum. ser qualquer área. Uhum. Mas são realmente indicadores de uma possível alteração ou não. Uhum. E estes podem levar, sim, ou mais tarde, prejudicar o sucesso escolar de uma criança, prejudicar o normal desenvolvimento que seria okay. Da criança. E por isso é que nós chamamos sinais de alerta, porque eles vão nos alertar para uma possível alteração ou não. E os sinais, agora já passando aqui para a minha área, os sinais de alerta da aquisição e desenvolvimento da fala, a linguagem, vão variar de acordo com a faixa etária da criança, de acordo com o desenvolvimento da criança. Uhum. Nós temos aquilo que é teoria, não é? Temos aquilo que são os marcos. Quando uma criança nos chega ao consultório, nós vamos nos basear naquilo que é o nosso teor, não é? Uhum. Mas sabemos sempre que há exceções. Isso. E que tudo aquilo em que a criança criança está exposta vai fazer variar os sinais.
Como se manifestam, porque aqui nós sabemos que existem janelas de desenvolvimento, e para cada etapa desse percurso existem situações, seja qual for a área de intervenção na criança, não é? Que devem de acontecer até ali, mas até ali não é no dia exato em que faz 3 anos, nem se fizer 3 e meio ou 4. Ou seja, o que a Joana está a dizer é que sim, nós profissionais de saúde baseamos-nos em alguns referenciais, não é? Mas depois temos que analisar a história desenvolvimental daquela criança, temos que beber também daquilo que os pais nos trazem ou o cuidador traz, não é, Joana?
Sim, sim.
Mas são estes referenciais que às vezes nos dão a pista de que alguma coisa ou pode estar a desenvolver-se de forma mais lenta, ainda não deu o clique, não é? Ou estar mesmo a necessitar aqui de uma intervenção mais especializada, é isso, Joana?
Exatamente. E há bocado estavas a falar aí da parte de identificar, e hoje em dia há tanta coisa na internet. E eu acho que nesta fase que nós passamos, as pessoas estão muito mais abertas, as pessoas estão mais receptivas a qualquer coisa.
Isso.
E então, quando uma criança nos chega, os pais vêm logo com diagnósticos, e é logo diagnósticos clínicos, nem há outra hipótese. E quando nos chegam, ai, meu filho tem uma perturbação do autismo, por exemplo, que agora há muito mais em voga.
O autismo tem tido, infelizmente, porque a informação é, como eu digo, é uma vantagem, mas eu acho que em todas as áreas,
sim,
e em todas as perturbações possíveis e imaginárias,
sim,
não é? Nós vimos ali uma pista ou outra, a questão é que nós temos que sensibilizar que tem que existir um conjunto de situações, uma intensidade, uma frequência, não é?
Claro que sim.
Há comorbilidades, ou seja, existem algumas situações que podem parecer, mas não são, e sim, muitas vezes há aqui os pais tentam investigar, não é? Põem aquela lupinha,
claro,
deles e tentam...
E depois no Google, e o senhor Google disse-me isto. Se ele não fala é porque pode ter. E aquilo que nós tentamos transmitir aos pais, para além de calma, porque nem sempre é aquilo que é.
É tão importante, não é?
Há aqui outros trabalhos a ser feito. E eu acho que os pais sim devem procurar, devem estar atentos, não é? Mas também devem procurar o profissional certo.
Sim.
Pronto. Ao fazer esta identificação, Bárbara, e agora aqui batendo naquilo que é a parte mais de intervenção da minha área e de outros terapeutas também, ao fazer aqui uma detecção, digamos, dos sinais de alerta precocemente, no tempo certo, não é? Não quero dizer que mais tarde não vá conseguir haver aqui uma solução,
sim,
mas acho que quanto mais cedo os pais tiverem, os pais, professores, educadores,
os
avós,
os adultos que envolvem a criança, não é?
A criança, mais rápido nós conseguimos intervir, e vamos aqui assegurar uma série de condições que vão facilitar o desenvolvimento da criança, vão ajudar também aqui mais autonomia, mais capacitação para a criança, e acho que aqui é que está a grande vantagem dos pais estarem
atentos
aos sinais de alerta.
Porque nunca é tarde, como é óbvio, mas se calhar existe um trabalho que poderá ser facilitado, um prognóstico aqui que poderá beneficiar, não é? Se as coisas forem previamente ou com mais antecedência, antes de formar até um quadro mesmo, não é, Joana?
Sim, eu acho que cada vez mais, e ao caso estávamos a falar sobre isso, os pais estão mais predispostos já. Ainda há muito aquela mentalidade de que ele não precisa, ele vai conseguir, mas e se não conseguir?
Sim.
E se não for só aquilo?
Na tua área isso acontece e na minha também. Os nossos pequeninos estão numa aprendizagem imensa, não é? Na primeira infância e nos primeiros anos de vida, e a verdade é que existem situações que se resolvem por elas próprias, mas quando nós estamos a falar de um caso sério, seja na área da terapia da fala, seja na área da psicologia ou qualquer outra, a ajuda do especialista vai até transformar aquilo tudo muito mais leve, não é? Se calhar o resolver aquela situação será menos penoso para a criança, é isso que eu quero dizer, não é?
Sim, 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 e depois aqui também o profissional vai fazer, digamos, com o seu trabalho, seja terapeuta da fala, seja psicólogo, seja terapeuta ocupacional,
isso.
Isto aqui generalizando agora. Quando é um terapeuta da fala, ele sim é responsável, e nós somos, enquanto terapeutas falas, somos responsáveis por ajudar todo este processo, por parte, desde a parte da prevenção, da reabilitação, uhum. da parte da intervenção. Nós somos responsáveis por isso e somos responsáveis também por facilitar aqui o processo de intervenção, uhum. quando já estamos num processo de intervenção, e envolver os pais, portanto, os familiares mais espertos, as educadoras. E há aqui também um grande trabalho depois, quando há, não é? Uhum. Do profissional para os pais, para a família, para a escola, para o outro profissional que esteja a trabalhar com a criança.
Tem que existir aqui uma ponte, e este trabalho multidisciplinar é fulcral, não é? Porque a criança tem todos estes adultos envolvidos que têm papéis diferentes, e se estiverem em sintonia e se o trabalho deles se complementar, é muito, muito importante. Então, esta prevenção, Joana, pode surgir no despiste de um sinal de alerta, ou seja, se calhar ainda nem existe ali um problema, mas existe ali uma pista, não é? Que alguma coisa se pode estar a desenvolver, então eu vou prevenir para que não surja. É muito Exatamente. Importante a prevenção, não
Sim,
é?
Sim, e aqui agora passando para a importância do papel dos pais, não é? Uhum. Porque ainda existe muito. Ai, meu filho anda na escola, as educadoras é que têm que saber. As educadoras é que têm que identificar. Nem sempre. Estamos a falar de que as educadoras estão com 20 e tal crianças por dia. Elas vão se baseando na norma, não é? Portanto, não têm que saber, porque para isso é que estão cá os terapeutas da fala, agora defendendo aqui a minha área, não têm que saber com que idade é que a criança devia produzir aquele som, com que idade é que a criança devia fazer aquilo que faz
e que não faz. Concordo plenamente. Obviamente que todos os nossos profissionais de educação estudaram o desenvolvimento infantil e têm algumas destas noções, mas o que faz sentido é mesmo nós nos aliarmos, não é? Para o bem-estar geral das nossas crianças, e cada pessoa trata efetivamente da sua área e faz do que melhor sabe, não é? Que é um bocadinho isso. E os pais, na minha perspectiva, também sendo mãe, conhecem os filhos melhor que ninguém, não é? E temos esta vantagem de um para um que muitas vezes não existe noutros contextos, não é? Tu tens também no consultório, e nós pais também temos, por isso nós conseguimos perceber algumas coisas, seja um som, seja o que for, não é?
E os pais têm. Os pais, portanto, os cuidadores, vá, como nós chamamos, das crianças, têm aqui realmente um papel muito importante, não só na identificação, né? Eles são os nossos principais aliados, não é? Eles, tanto na identificação, porque quando um pai chega e chega preocupado e realmente pode ter razão para estar preocupado, mas depois também na parte da intervenção, porque assim, a criança, se estiver comigo uma hora, não vai ajudar. É importante fazer aquele trabalho de casa.
Sim,
não é?
Nós já falámos aqui, e que é fundamental para a intervenção funcionar. Fundamental.
É que dizendo aquela expressão portuguesa, é da água para o vinho. Nota-se perfeitamente quando há um trabalho de casa feito, e a criança todos os dias aparece com evolução, todas as semanas vá, aparece com evolução, e é muito importante.
Tem que treinar, não é, Joana? Uma hora na tua consulta não chega.
Sim,
não é?
eu muitas vezes, e eu tenho muito esse vício, os meninos levam sempre as coisas para casa, e para os pais verem o que é que fizemos, e é o que eu digo aos pais: não precisam de fazer exatamente uma hora em casa com eles sentado por dia. Não precisam, porque também é cansativo para a criança, não é? Mas pelo menos irem no carro a treinar, ou com uma música que a criança goste, porque os pais no fundo é que sabem os gostos das crianças.
E de uma forma lúdica, porque efetivamente não estão em consultório, estão ali na dia da parental com o pequenino ou com a pequenina, e é um bocadinho isso, mesmo quando se tem que treinar a leitura, ou seja o que for, não é? Vão lendo os placares e aquilo que aparece, não é? Quando vamos ao consultório, os panfletos e tudo mais, tudo isto é uma forma divertida e lúdica, vai mexendo aqui com a curiosidade dos nossos pequeninos, porque é perceber o que é que está ali escrito, e então já estou a desenvolver aquilo que eu quero, não é?
Exatamente. E aqui os pais têm então aqui um fator muito determinante para também para o desenvolvimento linguístico da da criança, porque é o ambiente em que a criança vive que vai fazer com que ela desenvolva experiências, enriquecimento linguístico, tudo aquilo que a criança vai, digamos, aprender a falar, a forma como fala. Quem é que nunca disse, ai, falas mesmo como a tua mãe, falas mesmo à moda do Porto? Porquê? Porque é as experiências que a criança, o ambiente.
Sim, estes trajeitos vão-se passando, não é? E na verdade os pais conseguem estar atentos a estas pistas e perceber. Há aqui uma questão, nós trabalhamos em equipa também, não é? Não estamos aqui juntas só no pausa, e na verdade é que nós conhecemos tão bem os nossos filhotes, acho que isto é importante nós tocarmos, Joana, que mesmo quando eles não dizem as palavras exatamente com aquela articulação que deve ter, nós entendemos, não é? Isto pode ser limitador para que os pais achem que há um problema, porque eles entendem, na verdade, não é? Achas que demoram mais a ir ao consultório por esta questão de nós conseguirmos ver os nossos meninos entender e então achamos que diz bem a palavra?
Eu acho que isso é muito comum, não é? É muito comum uma criança estar em consultório e para mim, eu, ah, está bem, mas eu não percebi nada, e eu olho para a mãe. Aconteceu-me uma, vou partilhar aqui, que agora que falaste é muito interessante. Tenho uma menina que ela também tinha algumas dificuldades, não é? E ela estava a falar comigo e a dizer-me o que é que tinha feito no fim de semana e falou-me do Mac. E eu, ah, foste comer ao McDonald's um hambúrguer? E ela ficou assim, olha para mim, agora, o que é que estás para aí a dizer? Que eu não sei o que é que estás para aí a dizer. E ela, não, fomos à praia ao Mac. E eu, com o Mac, com o Mac. E eu, com o Mac. Foste comer um hambúrguer, ah, está bem, e gostaste? E ela, batatas fritas. E eu, ai, pronto, ok, então foi mesmo. E eu, por acaso, eu tenho esse vício, né? Não é esse vício, mas os pais pedem-me para muitas vezes filmar, e eu nesse momento estava a filmar. E a mãe, entretanto, respondeu-me, disse, Joana, o Mac não é o hambúrguer, o Mac é o cão. Portanto, okay. Ela sabia dizer o nome da criança, mas não me sabia dizer que aquilo era o cão, pronto. Assim como ela tratava o irmão pelo nome, e eu, mas quem é esse nome que estás-me a dizer? E ela, é da minha casa, mas não me sabia dizer que é o meu irmão, pronto. E estes códigos e a forma como eles vão falando é realmente aqui, e voltando aqui à última vez que eu estive aqui na pausa com saúde, vai ao encontro de cada criança, vai ter a sua forma de falar, os seus códigos. É importante é irmos percebendo se está dentro da norma, não é? Quando avalio uma criança e quando lhe aplico uma avaliação, aquilo que eu digo aos pais é, olha, ele errou esta parte. Quando é o caso, não é? Ele errou esta parte, mas não me preocupa, porque ainda está dentro do esperado. Mas, por exemplo, ele já fez aquilo que aquilo não é esperado para a idade. E é isso que nós temos que ir dizendo aos pais.
Está tudo bem, não é?
Está tudo bem. Há muitos casos de meu filho não diz o som, ou não diz aquele som, e ele fala assim muito trapalhão. E eu vou avaliar e digo aos pais, muitas vezes, é normal, não vamos exigir a uma criança que diga este som se ainda não está naquela faixa.
E aqui é um bocadinho isso, não é? É nós tentarmos perceber, e nós trouxemos aqui alguns exemplos, até para ser mais prático, para quem nos está a ouvir nos 98.7, ou mesmo a ver o nosso direto, ou depois assistir, porque às vezes com exemplos práticos nós conseguimos perceber melhor o que é que será, não é, na verdade, a intervenção deste profissional. Mas muitas vezes o normalizar, e quando alguma coisa preocupa os pais, eu acho que devem sempre descansar, porque isto gera ansiedade, porque isto afeta depois tudo aquilo que é as dinâmicas diárias e mesmo o desenvolvimento da criança, porque estamos aqui a achar que há um problema e isto é transmitido à criança e há uma preocupação, e tudo isto depois é uma bola de neve a nível emocional e mesmo desenvolvimental, não é? Por isso, há uma dúvida, há aqui uma questão que efetivamente me está a causar alguma espécie, eu vou procurar o profissional especializado, não é? Que é um bocadinho isso.
E seja qual o profissional que for, o importante é procurar. E às vezes o que nos aparece muito em consultório é já fui pedir a opinião àquele profissional, já fui pedir àquele, e muitos pais não querem ouvir ou querem pedir várias opiniões, e está tudo certo.
Isso.
E vai sempre bater na mesma
opinião. Tem muitas áreas da saúde que estudam o desenvolvimento infantil. muitas áreas, e por isso lá está o que a Joana está a transmitir, é o perguntar, o não nos inibirmos disso, não é? Esta vergonha e este receio dos diagnósticos e dos rótulos não interessa para nada quando sabemos que estamos a promover o bem-estar da nossa criança e a fazer melhor para ela, não é, Joana?
E aqui uma coisa que é muito importante, Bárbara, realçar, que já fomos aqui realçando, que é o desenvolvimento linguístico não é só o único da criança. Todo o meio envolvente vai influenciar de forma positiva aquilo que é o desenvolvimento de linguístico da criança. E tu há bocado falavas, meu filho fala assim, e eu entendo, mas está tudo bem. E as crianças são realmente capazes de criar códigos linguísticos.
Comunicar não é só falar, já falámos disto aqui, não é?
Exatamente. Que vão conseguir transmitir uma mensagem àquela pessoa. Ou a questão aqui é se isto permanece, se não permanece, a forma como a criança o faz, e é isto que nós temos que estar atentos, mas está tudo certo. Cada vez aparece mais casos assim, eu percebo muito bem o meu filho, mas as outras pessoas não entendem. Ok, vamos avaliar. E eu acho que é isso que temos que transmitir aos pais. Essa mensagem existe.
A comunicação com os pais ou com aqueles familiares que são significativos, estas bases seguras dos meninos, não é? Normalmente acontece sempre muito bem, independentemente das questões da criança, não é? Nós entendemos, eles entendem-nos, eles conseguem comunicar mesmo sem falar, já explorámos aqui isto. Que a questão é, quando percebemos que isto pode estar aqui, ou na relação com um grupo de pares, ou mesmo nestas questões desenvolvimentais, seja no pré-escolar, seja já no primeiro ciclo, ou assim, está aqui alguma questão a impedir, não é? Que a criança desenvolva ou uma compreensão, ou uma leitura, ou o que for, não é? Isto são só exemplos. É importante, não é? E os sinais pode ser isto, pode ser uma professora que se apercebeu, pode ser um familiar que diz, pode ser o pai ou a mãe que até então e aquele dia nunca tinham percebido, e naquela conversa até durante o jantar percebe, mas ele não diz bem esta palavra, ou não consegue fazer este som, não é?
Sim. E tudo isso vai influenciar, seja a idade, até há estudos que dizem que os estudos académicos dos pais podem influenciar o desenvolvimento linguístico da criança. Portanto, está de tudo, né? Seja a parte sociocultural, a parte socioeconómica, o grau académico, a idade, o clima parental, o clima familiar, também pode influenciar aqui o desenvolvimento linguístico. Portanto, há aqui uma série de fatores que podem influenciar aquilo que é a linguagem, a fala, a comunicação da criança. Pronto.
Aqui estamos a falar dos diferentes estímulos que ela pode ter acesso ou não, da forma como também protegemos ou não as nossas crianças e as deixamos desenvolver de forma mais saudável, não é? Portanto, tudo influencia.
E portanto, isto para dizer que todas as crianças são expostas a diferentes meios, meios envolventes, a diferentes formas de estar, e portanto tudo isso vai influenciar. Portanto, não vamos comparar aqui criança com criança.
Esse ponto é muito importante, esta comparação, não é?
Mas vamos sim olhar para a nossa criança, vamos pegar com o profissional, vamos ver aquilo que são os marcos. Existem marcos de desenvolvimento na internet, livros,
informação fidedigna, não é?
Exatamente.
Quando nós procuramos, temos que perceber quais são as referências bibliográficas, quem é a pessoa que nos está a dar aquela informação, porque existe muita, certo? Mas temos que efetivamente beber daquilo que é científico e atual, não é? Porque às vezes é científico, mas já não é atual.
E às vezes há muitos marcos que são traduzidos, portanto, são marcos que às vezes até nem são de cá. Tudo isso influencia, porque uma criança que não esteja no mesmo país vai ter um desenvolvimento, porque lá está, tem meios envolventes diferentes.
Não é por acaso que as nossas escalas de avaliação, que são só complementares do diagnóstico, não é? São feitas para a versão portuguesa e são testadas com a nossa população, porque a cultura, toda a envolvência influencia todo o desenvolvimento na sua globalidade, não é?
Sim. E falaste agora aí de um ponto, Bárbara, que já há bocado tinhas falado e saltou-me. Uhum. Que nem estava aqui suposto a falarmos, que era a parte do diagnóstico.
Uhum.
E quando muitos pais chegam à sessão, à avaliação, questionam-nos logo, mas o que é que ele tem? Que uhum. diagnóstico é? E eu digo sempre, o diagnóstico não é nada. O diagnóstico é uma palavra que vai definir a criança.
O que vamos trabalhar. Muitos... Vamos trabalhar isto, não é?
Exatamente. Não é só o que é o diagnóstico, o que é que a criança tem, mas sim também aquilo que é o trabalho que vai ser desenvolvido. O que é que interessa ao pai saber que... Ok. E claro que interessa, não é?
Mas sim, é importante tratarmos as coisas pelos nomes.
Exatamente,
mas são os objetivos terapêuticos,
é.
Não é?
Agora, como, enquanto objetivo terapêutico, uhum. é que importa. E sim. o trabalho de casa é que importa. Mas isso. eu acho que cada vez mais os pais chegam com... O meu filho tem o quê? O que é que ele tem, doutora? Mas é grave? E quanto tempo? E quanto tempo é que vai estar?
O tempo do tratamento ou do acompanhamento também é uma questão muito, muito colocada, sim. Eu acho que em ambas as áreas, tanto na psicologia como sim. na terapia da fala e outras, não é? Que é muito ingrato para nós explicarmos que isso não é possível prever.
Não,
não é possível.
Porque a criança pode chegar super bem disposta naquele dia e uhum. pode colaborar mais do que uma ação que já me aconteceu, uma criança vir super animada sim. e quer colaborar e tudo mais, mas depois noutra sessão já não quer fazer uhum. nada.
Sim.
E nós temos que estar preparados para isso. E é isso sim. que temos que explicar aos pais. E depois há aqui outra questão. Que já aqui em questão de intervenção é isso que acontece muitas vezes e é frustrante para os pais e acho que devem realmente pensar sobre isso, que é ok, há objetivos, o meu filho tem dificuldades nisto e nisto, o que é que vamos trabalhar primeiro? Nós temos que nos não só basear naquilo que são as prioridades dos pais e nós terapeutas, mas também devemos ver aquilo que já deveria estar adquirido e não estar.
Sim.
E já aconteceu a criança evoluir muito numa área uhum. e a mãe dizer-me, ah, mas ele ainda tem algumas dificuldades em alguns sons. E eu pensei assim, ai mãe, isso é o menor dos problemas neste momento, eu não quero saber. E, portanto, aqui é a questão das prioridades também para uhum. os pais. E nós, enquanto terapeutas, temos sempre que nos basear sobre isso. Quando o pai nos
claro
chega, não é por acaso que nós questionamos o que é que eu trouxe aqui?
Uhum.
Porque é que veio até aqui? E acho que isso é muito importante, sim. porque os pais lá está
o nós percebemos qual é que é a expectativa, qual é aquela que é a preocupação, não é? E depois da avaliação, eu acho que este devolver à avaliação tem que ser muito claro, Joana.
Uhum.
Ou seja, os nossos objetivos terapêuticos são estes, as prioridades são estas, não é? De facto, aquela primeira preocupação que vocês traziam verifica-se ou não, não é? Mas esta questão em particular, a mim parece-me que até vai ajudar a potenciar essa, não é? Estas comorbidades. Esta a comorbilidade é efetivamente aquilo que e os diagnósticos diferenciais, não é? É isto porque não é aquilo, não é? E a comorbilidade, ou seja, pode ser um conjunto de coisas e nós temos efetivamente que perceber por onde é que começamos e qual é que é o fio condutor. E nós, profissionais de saúde, seja da área da terapia da fala ou da psicologia, sabemos o que é que uma área, ao trabalhar isto, pode influenciar a outra que também está menos bem. Por isso, confia em nós quando nós priorizamos as coisas, não é, Joana?
Quantas e quantas vezes trabalhei um som, né? E a gente, sem dar conta, no final... A gente vai avaliar e a criança já disse outra série de sons que não dizia antes.
Isso.
E portanto é isto que a gente tem que explicar aos pais. Sim. E tem que ser uma mensagem muito clara,
uhum.
Para que eles também confiem em nós e no nosso trabalho. E que não os estamos a enganar, né?
É importante envolvermos aquilo que estamos a falar, que tu disseste que é muito mais do que ser proativo. Não é?
Sim.
É efetivamente se envolverem e eu peço muito que questionem, na verdade, no início nós devolvemos e explicamos quais são os objetivos, mas depois que vão questionando o que é que estamos a trabalhar, em que fase é que estamos, que evoluções é que aconteceram, porque isto também vai motivar os cuidadores, não é? A participarem, a fazerem o trabalho de casa, uhum. não é? É um bocadinho por aí.
Sim, sim. E agora estava aqui a pensar, Bárbara, e e há bocado falámos daquilo que há aí por fora e redes sociais, uhum, e tudo isto, e uma das coisas que me tenho apercebido é que cada vez mais os pais têm mais conhecimento. Eu acho que também as redes sociais e, uhum, e tudo aquilo que se vai passando lá vai trazendo esse conhecimento acerca do desenvolvimento, o que é esperado ou não esperado. Sim. Mas também há muito ao outro lado da outra população que não sabe sequer o que é esperado. Portanto, sim, como é que essa população
vai estar atenta?
Vai estar atenta. Eu acho que isso é o grande problema. Atento, sim, e sensível, porque, sim, às vezes não basta estar atento, mas às vezes, sim, basta estar. Ele até pode perceber que há ali qualquer coisa que não está bem, não é? Sim. Mas não procura.
Nem sabemos muitas vezes qual será o especialista que intervém naquela área, que é um bocadinho isso, não é?
Às vezes é um bocadinho isso.
E aqui, eu acho que aqui o universo escolar, não é? E os profissionais que, apesar de não serem terapeutas da fala, não é? Conhecem o desenvolvimento dos miúdos e percebem alguma coisa sobre, muito, não é? Alguma coisa, é muito sobre estes marcos, devem encaminhar, porque se existem muitos pais que depois de serem pais vão seguir as páginas do desenvolvimento infantil, sim, e etc. para beberem deste conhecimento, isso é uma atitude inteligente. As redes sociais têm muitas coisas positivas por isso. Outros que são mais desligados, não é? E que muitas vezes nós não temos a toda a hora programas como o que estamos a fazer aqui, não é? Em que se fala sobre estas coisas. E por isso eu acho que este universo escolar, esta rede dos meninos, também pode ser muito importante para isto, não é? E muitas vezes é daí que surge, Joana,
sim,
não é?
Sim,
é desta,
sim,
comunidade que surge o sinal de alerta e o despiste de alguma coisa.
Sim, e depois é assim, há muita coisa na internet, muita coisa fidedigna, uhum, não é? E há bocado reforçaste, verifiquem sempre as fontes.
Isso.
Mas também há outro lado que não é nada fidedigno, não é? Não confiem, uhum, naquilo, sim, não é? E eu acho que, e eu por acaso, quando desenvolvi, nós na faculdade temos sempre que desenvolver um projeto, uhum. E uma das coisas que foi um dos temas que foi do meu projeto foi exatamente isto, foi a identificação dos sinais de alerta, não só pela parte dos profissionais de saúde, mas também pelos pais. Uhum. E aquilo que foi, digamos que a conclusão é que existe, sim, provas de avaliação para a grande maioria para profissionais de saúde, portanto, uhum, tem que saber aplicar e interpretar aquilo que são os resultados, mas não existe nada, uhum, fidedigno, não existe pouca coisa.
Checklists, por exemplo,
exatamente,
não é?
que consigamos transmitir aos pais e que os, uhum, pais possam ir. Ok, está cheque. Ele já diz olá, está cheque. Ele já, sim, diz tchau, está ok. Eu acho que isso é que era importante. Porque,
sim,
nem
para esta
todas...
prevenção e este início precoce, não é? Da intervenção, se necessário, não é?
Sim, e eu acho que isso é que... Porque se de um lado temos pais preocupados e que, uhum, vão, e às vezes até por coisas mínimas e que não há aqui uma necessidade...
Sim, mas vão na mesma.
Mas vão na mesma.
Por favor, não deixem de ir.
temos o outro lado que é exatamente disso que eu falei no projeto... que é não haver aquela necessidade de identificar e depois, sim, muitos se calhar até nem andam na escola, uhum, e depois vamos bater aquilo que falei há bocado, as educadoras não têm que saber aquilo que é
claro,
suposto,
claro que não.
Quando as educadoras já identificam, se calhar já vamos mais tarde e já podíamos, uhum, ter prevenido, uhum, então não há aqui uma detecção precoce de sinais de alerta,
certo.
E eu acho que deve ser realmente aqui uma questão que é,
sim,
parte da identificação pelos pais,
sim,
porque são os pais ou os cuidadores que estão diariamente com a criança,
sim,
estão o dia todo com a criança,
sim, e na intimidade, eles passam muitas horas na escolinha, é um facto, mas a verdade é que é nos momentos mais tranquilos que nós despistamos muitas coisas, não é?
Sim.
Esta frenética do dia-a-dia, isso pode fazer toda a diferença numa intervenção.
Sim, e às vezes nem estão atentos a isso, e eu sei que é normal, porque é uma coisa que eu acho que vai passando também despercebida e com correria e
são muitos papéis e muitas coisas para dar resposta, não é?
Exatamente.
Todos os dias, na maioria das famílias. Eu no outro dia dizia que nós corremos muito, não sei para chegar aonde, mas é um facto, nós fazemos mil e uma coisas e há pessoas mais proativas que outras, como é óbvio, e tudo isto pode nos deixar aqui um bocadinho desfocados, não é? Com as nossas lentes um bocadinho embaciadas de olhar para os nossos filhotes com olhos de ver e de perceber estas situações. E por isso estamos aqui nós as duas para sensibilizarmos, para passar a mensagem que na verdade ninguém conhece melhor os pequeninos que os próprios cuidadores ou os próprios pais. E por isso estes sinais são muito importantes de ser despistados por vocês, não é?
Sim, sim. E estarem atentos e irem observando, porque lá, há bocado ia dizer isso e tu acabaste por falar. Eu sinto, não sei se tu sentes o mesmo, mas sinto que os pais andam sempre, lá está, a correr, sim, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E quando às vezes já reparou que ele faz isto? Ai, pois realmente ele faz. Pois. Sim. Porque os pais nem sequer estão atentos ao... Não atribuindo culpas, porque não há culpas para, por facto, o desenvolvimento não ser igual. É o ritmo de cada pessoa.
Nós próprias corremos de uma consulta para a outra, não é, Joana?
Eu quando olho para o relógio, já são 5 da tarde.
A verdade é que nós temos o privilégio de estar ali uns 45 minutos, uma hora, não é? Com aquela criança no foco dela. E muitas vezes, no dia-a-dia, pelo menos durante a semana, no fim de semana temos um bocadinho mais de liberdade para isso, nós não conseguimos focar tanto tempo seguido no nosso pequenino. É um bocadinho isso. É, não é?
Sim, e tu que já tens o filho, e é verdade. Eu não tenho filho, tenho um sobrinho, mas é exatamente isso. Eu às vezes chego a casa, além de vir a falar alto, por causa de falar alto para as crianças, depois chego a casa e já não me apetece fazer isso. Nada. E depois qualquer barulho que ele às vezes possa fazer, já não posso.
É verdade.
Eu acho que isso é realmente... É mau, por um lado, não é?
Sim.
Os pais, porque nós não somos milagreiras, não é uma hora que vai fazer a diferença.
Sim, este trabalho contínuo após a consulta é fulcral, seja qual for o objetivo terapêutico, não é na sessão que as coisas se irão resolver, e aqui apelando mais uma vez ou sensibilizando para aquela parte do diminuirmos as agendas dos miúdos e mesmo dos pais, existir tempo para não fazer nada ou para apenas estarmos no colo e a conversar com a nossa criança ou brincar com a nossa criança é mesmo muito importante e é tão importante para a conexão e para o amor, e hoje é dia de São Valentim, como para o despiste destas questões mais sérias, que muitas vezes nestas interações nós conseguimos, porque paramos e estamos ali de verdade, e não estamos ali a pensar noutras coisas. Por isso é tão importante para nós, para a nossa saúde psicológica, mas para o despiste destas questões, seja qual for a área de desenvolvimento da criança.
Sim, e que lá está, como eu disse no início, os sinais de alerta são apenas sinais que podem ou não desenvolver aqui uma patologia, e dependendo do momento em que é identificado, não é? Pode ser mais fácil de resolver ou mais difícil, não é?
E aqui é mesmo o nós conseguirmos dar aqui uma qualidade de vida, não é? E tornarmos mais leve esta questão.
Exatamente.
Joana, se calhar eu vou ler aqui algumas das dúvidas ou questões que normalmente em consultório os pais te colocam, efetivamente para tornar isto mais prático e para darmos aqui alguns sinais mais específicos de alerta aos nossos ouvintes. Então, o meu filho está atrasado na fala, ainda não diz todos os sons.
Ora, e acho que eu pus essa no princípio, porque trouxe só mesmo algumas daquelas que são as questões. Essa aí é aquela que mais nos chega em consultório.
Ainda falta coisas, não é? Ainda não há aquisição de muitas coisas, ainda faltam coisas para adquirir, não é?
Muitas vezes aquilo que eu faço, né? Eu ouço o lado do pai, as preocupações, uhum. as prioridades, e percebo como é que é a criança, o historial clínico, uhum. Que é muito importante para eu, porque às vezes sons, vamos falar aqui um bocadinho uhum. mais à frente, podem estar influenciados com outras coisas que não sejam da parte da terapia da fala, e portanto quando os pais nos dizem isso, nós aplicamos logo uma avaliação que nos vai mostrar todos os sons que eles já dizem uhum. e aqueles que não dizem, pronto. Uhum. E no final da avaliação eu faço um esquema, costumo fazer um esquema aos pais daquilo que são as ordens de aquisição dos sons. Uhum. Os sons não vão, e esta questão aqui, aquilo que eu digo aos pais é, os sons não vão aparecer todos ao mesmo tempo, tem que haver uma ordem, uhum. não é? E não é por um som estar atrasado meio ano que nós nos vamos preocupar, e em muitos casos é, ele diz naquela palavra, mas já não diz ali.
Uhum.
E aqui podemos dizer que a criança, por exemplo, ainda o está a adquirir, ainda está em fase de aquisição, ora diz, ora não diz. Portanto, ele ainda não tem a percepção de como é que há de dizer o som, em que palavras é que aparece aquele som. E aqui já se trata de uma questão fonológica, por exemplo. É o mais comum é. Já no espaço de um mês foi para aí duas ou três pessoas que me questionaram: olha, a minha filha tem 3 anos e meio, estava a fazer 4, e não diz o R. O fabuloso R ou le, que é a dúvida de todos os pais. E eu digo assim: olha, mas diz os outros, não diz? Pronto, então tá ok, porque o R e o L são os últimos sons quase a ser adquiridos, portanto está tudo certo, está tudo ok.
É tão importante, e... não é? Este o descansar, um especialista a transmitir alguém que está inseguro ou com algum receio de que sim, é certo, não diz, mas sim, irá adquirir.
E
não?
Assim, até pode chegar a. Portanto, os quase 5 anos, a gente está sempre 5 anos, uhum. antes de entrar para a escola, vá, uhum. De aos 5 anos e ver que ele ainda não o diz, em muitos casos ele continua a não conseguir dizer, porque lá está, uhum. não consegue mesmo perceber como é que se produz o som. E aí, sim, já é preocupante. Preocupante, pronto.
Que podemos trabalhar, não é? E potenciar esse
sim,
envolvimento.
Exatamente.
Isso.
Agora, aos 3 anos, quando me dizem isso, como é óbvio, não vai. Se houver outros sons que não sejam adquiridos, tudo bem. Agora, aquele não vai ser de toda a minha prioridade a ser trabalhado. E, portanto, aquilo que eu quero explicar aqui.
Aqueles dois exemplos que tu deste, do R e do L.
O L,
é?
O R, não é?
Uhum.
E o L. E aquilo que eu quero passar aqui é, os sons vão sendo adquiridos.
Estou-me a rir da próxima. Porque era o meu filho.
Os sons vão sendo adquiridos consoante também aqui o desenvolvimento da criança.
E isto é importante.
E vamos dando também aqui um tempo.
Sim. Esse teu feedback é fundamental. Ok. O próximo podia ter sido eu, não é, Joana? O meu filho fala a sopinha de massa, não conseguimos corrigir.
Olha,
vá lá, Joana,
esta aqui é muito comum de aparecer. O que é que. Isto aqui já pode ser várias.
O que é que influencia a sopinha de massa?
O que é que influencia? Influencia várias coisas.
Uhum.
E aqui já temos aqui a envolvência. Às vezes, em algumas vezes, podemos ter aqui influência também, por exemplo, de um otorrino.
Uhum.
Por isso é que eu falei há bocado de.
Sim, desta multidisciplinaridade.
Exatamente,
não é?
Historial clínico. Porquê? Porque a sopinha de massa é a língua que foge para a frente.
Uhum.
E por norma, quando a língua foge para a frente, não é? Tem tendência a estar associada a um biberon, ao uso de biberon, de chupeta.
Uhum.
E a língua tem tendência a estar numa posição. Se vocês, agora que vocês vão no carro, ou estão aqui a ouvir o direto, coloquem lá qualquer coisa aí na boca,
um
roçado, fazendo a posição de chupeta. Vejam onde é que está a vossa língua. Está em baixo.
Sim.
Portanto, aquela língua, não é? Habitou-se a estar naquela posição.
Isso.
Portanto, aquela língua tem que ser. E aqui já não vamos falar de sons, porque não é. A sopinha de massa nem sempre é corrigir o som se. Às vezes a sopinha de massa nem é só no se. É uma língua que está numa posição mais baixa e que tem que ser trabalhada e corrigida a posição. E aqui já estamos a falar da parte articulatória, da parte da estrutura. Pronto,
sim.
E quando os pais me chegam, à sessão, eu volto a avaliar todos os sons, uhum. Que deve produzir ou não, e quando se verifica que fala à sopinha de mata com a língua para a frente, pode ser aqui uma questão articulatória. Aqui já temos que trabalhar outras questões, não só o se, uhum. enquanto a parte de estrutura não estiver corrigida, não vamos conseguir corrigir a produção do som. Okay. Pronto.
E podemos ter aqui a necessidade de te envolver com outros profissionais, é isso?
Sim, exatamente. Eu acho que vou responder depois aqui a parte das dificuldades de mastigação, de uhum. boca aberta, muitas vezes também pode estar aqui associado, porque um respirador.
Veja aqui uma questão sobre isso.
Exatamente, é a segunda.
Ok, a segunda.
As dificuldades de mastigação, estar sempre de boca aberta, uhum. E aqui podemos ou não estar aqui implícito uma avaliação, por exemplo, do otorrino. Uhum. Uma criança que tenha uma postura de uma boca aberta, língua assim mais para fora, uhum. não é? Tudo aquilo que vocês vão imaginando agora enquanto eu estou aqui a falar. E que respira mais pela boca, que ressona, tudo isso pode ser avaliado pela parte do otorrino. E nós, enquanto terapeutas, não é? Encaminhamos para a parte do otorrino para avaliar se existe alguma estrutura que não seja nossa, de avaliar alguma estrutura interna que nós não conseguimos observar.
Sim.
E depois vamos à parte de pós-otorrino, que é a parte da intervenção.
Da reabilitação e
que é
da intervenção,
corrigir,
né?
aquela respiração, corrigir a postura da boca, porque uma criança que se habitua, uma criança ou um adulto, atenção, uma criança que esteja sempre com uma posição de boca aberta, assim mais parado, é uma criança que os músculos nunca se habituaram a trabalhar, e por isso é que tem dificuldades de mastigação, de deglutição. Uhum. Como é que uma criança que só consegue respirar pela boca vai conseguir, imaginem, respirar, falar, mastigar, engolir, tudo de boca aberta?
Impossível.
É impossível. Portanto, é normal que vai existir aqui algumas dificuldades.
E precisa desta ajuda, não é?
De mastigação. Portanto, quando estas duas questões podem estar muito interligadas, porque estamos a falar aqui de questões de estrutura, que por vezes pode ter que ser encaminhado para um otorrino, ou não, não é? E portanto é isso que nós avaliamos.
Mas estes rastreios são importantes, não é, Joana?
Exatamente.
Ok. O meu filho tem 2 anos e ainda não fala, comunica.
Ou comunica.
Ou comunica.
Porquê que eu pus aqui não fala ou comunica?
Porque é confundido, não é?
É. Porque a criança com 2 anos, sim, já é suposto dizer palavras, algumas crianças já são supostas construir algumas frases, mas às vezes pode não ser da forma verbal, como falámos aqui no programa anterior. Isso. Que eu estive presente. Portanto, aqui, quando é uma criança de 2 anos, tem que ser avaliado não só com a parte de terapia da fala, mas também vamos avaliar aqui, por exemplo, a terapia ocupacional, para perceber aqui os níveis de atenção, se for uma criança muito agitada, uma criança desatenta, uma criança mais desenrascada, como nós dizemos, é normal que não esteja tão atenta, ou que, desculpem o termo, marimbar para aquilo que é a fala, porque eu consigo fazer aquilo, porque é que eu tenho que estar a pedir para fazer? Pronto.
Até me entendem.
Até me entendem em tudo, não é? Porque é que eu tenho que estar a fazer? Mas sim, aos 2 anos, quando a criança já ainda não fala, ou quando a criança não reage, por exemplo, a um estímulo, a um som, ou não olha, aqui já vamos avaliar, por exemplo, o contacto ocular da criança. Quando a gente está a falar para a criança e a criança não olha diretamente para nós, ou nem sequer reage. Não quero que a criança aos 2 anos mantenha ali o contacto ocular como nós estamos neste momento, mas pelo menos que quando chamamos o nome ela olhe ou reage. Isto não quer dizer que não haja ali um estímulo ou uma televisão assim que vá de mover. É muito mais interessante.
Sim, mas é importante, e obviamente que isto aqui são exemplos, e depois é tudo avaliado, como nós já falamos anteriormente, é tudo avaliado e até mesmo o desenvolvimento, não é, Joana?
Sim, e aqui a parte do não fala, não reage, uma criança que não vai realmente comunicar. Agora, quando é uma criança que comunica, que brinca, que interage, pronto, já vamos aqui pensar noutras, noutras coisas, que sem ser a parte da, da terapia da fala. Às vezes, deixa-me só aqui terminar. Às vezes aqui não é só importante aqui a parte da terapia da fala, mas se calhar a procura de outro profissional, como é o caso lá está de um terapeuta ocupacional, para avaliar aqui outras questões como motricidade, a parte da atenção, o foco.
Em casos que nos suscitam mais dúvidas, mesmo aqui a medicina do desenvolvimento e todos estes técnicos, não é? Que devem fazer este trabalho em rede, que é tão, tão importante, não é, Joana?
Exatamente.
Então, o meu filho faz otites frequentes. Devo procurar um terapeuta da fala?
Sim, porquê? De certeza que vocês já ouviram falar da questão das otites. E o que é que as otites muitas vezes provocam? Perda auditiva por acumulação de líquido no ouvido. A criança pode até nem ter dor, e as otites, por isso é que nós enquanto terapeutas dizemos que as otites silenciosas são as piores, porque a criança não dá sinal, mas essa questão da perda auditiva pode influenciar, por exemplo, a discriminação dos sons, e portanto a criança não vai ouvir da mesma forma que nós ouvimos. E uma criança com otites, já apareceram muitas crianças que não ouviam nada, e por isso é que havia aqui um atraso na fala, porque se a criança não ouvia, não conseguia ter a percepção do que era o som, do que só conseguia a parte visual, portanto a criança não ouvindo não vai conseguir
São casos severos, não é?
Sim, sim, aqui estamos a falar, neste caso estamos a falar aqui de casos severos, mas quando
o pior quadro, não é?
O pior quadro é mesmo isso.
Mas mesmo ouvir menos, ou seja, ter aqui uma redução da audição, também vai influenciar depois.
Sim, por exemplo, o mais comum é perda auditiva, mais ligeiras, e que têm muitas dificuldades na discriminação de um som S ou de um som Z, porque são sons em que quase que não há, para nós é diferente, não é? Mas que para eles é quase igual, não há aqui uma grande diferença, e portanto aqui é realmente procurar um terapeuta da fala para depois fazer a parte do treino auditivo e da discriminação destes dois sons. Portanto, mas tudo isto tem que haver uma avaliação por trás.
Sim, muito, muito única, não é? De cada criança. O meu filho tem 4 anos e começou a gaguejar há pouco tempo. É normal?
É normal, sim, é normal. Avaliando, estou a dizer que é normal, que é aquilo que por norma acontece. Entre os 3 e os 5 anos de idade, há muitas crianças que começam, como os pais dizem, que parece que começaram a gaguejar. E entre os 3 e os 5 anos é muito comum haver uma gagueja infantil, ou como nós chamamos tecnicamente, uma desfluência infantil. E aquilo que nós, porque é uma fase que eles têm um pico muito grande de desenvolvimento da linguagem, e por vezes não conseguem ser tão fluentes como nós e querer dizer tudo ao mesmo tempo, e portanto é normal haver aqui esta gagueja chamada gagueja infantil, que é temporária. O que é que acontece? E aqui o que é que nós chamamos aos pais para terem atenção? Vamos avaliando, vamos vendo o processo. Se depois dos 5 anos se mantiver, já devemos estar atentos. Por norma, aquilo que acontece vem e vai.
É transitório.
Pronto,
né?
É uma parte transitória.
Que no caso do Santiago aquilo durou mais ou menos um mês. Veio muito intenso. Aliás, nós procurámos terapia da fala por causa da gaguez, se tu te recordas, não é? Mas passou muito rápido também.
Sim, pois eles começam também a parte de organizar o discurso, e tudo isso acaba sempre por ajudar
é
mais.
Respiração, não é?
Respirar,
falar,
exatamente, falar devagarinho. Pronto, mas isto é sempre uma fase muito transitória, mas que é muito comum aparecer.
É muito assustador. E acho que é importante nós falarmos sobre isso, porque é assustador. É algo que é diferente, e tudo aquilo que muda no comportamento dos nossos filhotes nos preocupa. E a verdade é que o que estamos aqui a dizer hoje é muito importante para tranquilizarmos, não é? Porque é mais comum do que nós possamos imaginar, e pode, tem uma forte probabilidade de ser transitório. Por isso, o importante é nós... eu recordo-me do primeiro feedback que tu me disseste. Parece-me que é transitório e que na fase... Desculpem. Na fase de envolvimento do Santiago, mais que normal. Por isso vamos aguardar com calma. E foi o que fizemos.
Mas é realmente uma questão muito comum.
Então, próxima.
Agora vamos para a última.
qual a importância do terapeuta da fala nas dificuldades de aprendizagem? Nós já falámos aqui do contexto escolar, não é? E desta envolvência multidisciplinar dos diferentes técnicos que trabalham e que estão diariamente com as crianças. E será que o terapeuta da fala pode ajudar nas dificuldades escolares? Em que é que isto se liga, Joana? Explica-nos.
Olha,
de uma forma muito breve,
temos pouco, já percebi. Pronto, o terapeuta da fala intervém, como já temos vindo aqui a falar, da linguagem, na fala, tanto na parte oral como na parte escrita. E o terapeuta da fala aqui, nestas dificuldades de aprendizagem, é mesmo o foco da leitura e da escrita.
E pode acabar aqui por ajudar a existir estas dificuldades.
Exatamente.
Não é? Joana, temos mesmo de terminar.
Obrigada.
Foi muito bom. Vamos continuar aqui a sensibilizar para estas questões.
Sim.
Estejam atentos aos vossos pequeninos e passem mais tempo com eles. Um beijinho.
Obrigada.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.